companheiros e companheiras de Osasco, companheiros e companheiras estudantes, companheiras e companheiros professores, companheiras e companheiros trabalhadores da educação da cidade de Osasco. Hoje é daqueles dias que você se sente contemplado com um presente que durante muito tempo você sonhou, que de vez em quando parecia que não iria mais chegar, e finalmente chegou o meu presente. Foi em 2008, como disse a nossa reitora, que nós começamos a pensar nisso aqui. Foi em 2008 que a gente resolveu comprar um terreno. A gente não precisava ter comprado, porque o terreno era da União, porque era das Forças Armadas. Mas a gente resolveu comprar para fazer uma coisa muito saudável e atender também, naquele tempo, o Exército, que precisava de um dinheirinho. Nós compramos, eu imaginava que essa universidade seria inaugurada ainda quando eu fosse presidente, até dia 31 de dezembro de 2010. Não foi possível, porque um pouco é burocracia, um pouco é alguma coisa, tem muito a ver também com a vontade de trabalhar do reitor, do ministro da Educação, do presidente da República e de muita gente. As coisas nem sempre acontecem como a gente quer. E eu fui ficando frustrado, e toda vez, prefeito, que eu encontrava o Emílio, eu falava: Emílio, cadê a nossa universidade, Emílio? Porra, não é possível que a gente não inaugura aquela universidade. Mas passou o tempo e nós agora estamos aqui inaugurando a universidade. Eu estou alegre e estou triste, porque o pé de jequitibá que eu plantei morreu. Foi um pé de jequitibá que nasce morto. Ou seja, obviamente que faltou alguém para jogar água. Faltou alguém para cuidar. E agora, quando o Camilo estava falando, eu estava pensando, vocês aqui de Osasco, vocês, estudantes dessa universidade, sabem fazer a diferença do que é o ministro da Educação do meu governo, do que foi o Fernando Haddad, do ministro da Educação do outro governo, que era dessa universidade e era professor aqui. Vocês sabem a diferença. Vocês sabem a diferença. Não só santo de casa não faz milagre, como o santo de casa, da qualidade dele, atrapalha e presta um desserviço ao país em se tratando de educação. Veja, eu sou uma pessoa que tem uma relação com Osasco muito grande. Eu venho a Osasco antes de criar o PT. Eu vim a Osasco fazer porta de fábrica, quando o IMID era oposição sindical aqui, quando o Zé Pedro era oposição sindical. Depois eu tive uma relação extraordinária com o Sindicato dos Metalúrgicos, no tempo do companheiro Eno Zamorina, que ajudou a criar o PT. Estou aqui com o Ratinho, atual presidente do sindicato, com o Jorginho, que é vice-presidente, porque a gente teve uma relação. Em 1986, eu fui candidato a deputado federal e fui o deputado federal mais votado em Osasco. Fui o mais votado em São Bernardo, em Santo André, em Santos, em Campinas, em Guarulhos, em todas as cidades operárias desse país, eu fui o deputado federal mais votado. Mas a minha relação é com porta de fábrica. A minha relação era chegar aqui 5 horas da manhã para fazer porta de fábrica, para brigar pela tentativa de melhorar a vida do povo trabalhador metalúrgico aqui, como eu fazia lá em São Bernardo quando era presidente do sindicato. Então a minha relação não é uma relação de alguém que vem de vez em quando. Eu venho aqui de vez em sempre. Venho de vez em sempre. E estava ansioso, faz tempo que eu estou querendo vir aqui. Desde que eu tomei posse, eu estou cobrando. Vamos terminar a universidade, porra, não é possível. Vamos terminar a universidade. E hoje, graças a Deus, ela está pronta com alguma coisa faltando. Eu, quando vejo os alunos levantando as plaquinhas deles aqui, eu fico imaginando o seguinte. Em 1980, eu fiz uma greve de fome. nós fomos presos por conta da greve de 40 dias. Em setembro, em abril de 2017, nós fomos, de 2007, não, 1990 e pouco, nós fomos presos. Aí nós ficamos, 1980, aí nós ficamos 31 dias, 6 dias de greve de fome. 6 dias. Eu aguentei 6 dias, cara. Não podia, ratinho, nem chupar uma bala paulistinha. Eu tentei chupar uma escondida, o pessoal descobriu, tirou minha bala e deu descarga. Porque a gente estava em 13 pessoas numa cela. Em 13 companheiros numa cela. E 6 dias de greve de fome, eu vou te contar, não é fácil, não. Você imagina a gente que fica 34 dias de greve de fome, 20 dias. São tudo heróis, essa gente. Mas aí, quando a gente resolveu parar a greve de fome, porque tinha um pedido de muita gente, então Antônio Vilela foi na cadeia pedir, Dom Paulo Evaristo Arno foi na cadeia pedir, Dom Cláudio Uno foi na cadeia pedir, os advogados do sindicato iam pedir, Ayrton Soares, companheiro Grinaldi ia pedir, e eu dizia, não para a greve de fome, não para a greve de fome. Quando foi um dia, o Dom Cláudio Uno colocou em votação na Assembleia se a gente deveria ou não acabar com a greve de fome, e graças a Deus, os trabalhadores aprovaram acabar com a greve de fome, e eu então voltei a sonhar em comer. Agora, o que aconteceu? Quando eu recebi a notícia que os trabalhadores estavam aprovando um pedido para que nós parássemos a greve de fome, o que aconteceu? Nós ficamos pensando em comer. E aí eu vou contar para vocês um sonho. Eu sonhava acordado, imaginando aqueles frangos que são assados na frente da padaria, sabe, que o cachorrinho fica olhando o tempo inteiro, aquele frango rodando lá. E eu imaginava um frango daquele todinho na minha mão, e eu comer, pegado na coxa, na asa, no pescoço. E é isso que eu queria. Quando o Tuma, que era o delegado responsável pela nossa prisão, entrou na cela para nos comunicar, nós logo pedimos comida. E aí um pediu macarrão, outro pediu feijão com arroz, eu queria um frango. Aí o Tuma fez o pedido das coisas que a gente queria. Meia hora depois, veio uma ordem médica. Vocês têm que voltar a comer de pouquinho, vocês não podem comer tudo o que vocês querem. E mandou pra gente um copo de suco de laranja. Foi o que nós comemos. Por que é que eu estou contando essa história? Porque a gente costuma no governo, quando o movimento social faz uma reivindicação, eu vou dar um exemplo, a Marcha das Margaridas, que foi uma marcha que envolve 100 mil mulheres, 80 mil, reivindicando coisa para as mulheres do campo. Quando a gente recebe a pauta, a gente distribui em todos os ministérios, dá um prazo para os ministros estudar o que é que vão atender, o que não vão atender, depois a gente recolhe, chama o movimento para discutir. Então é o seguinte, às vezes os caras reivindicam 100 coisas, nós atendemos 99. E aí quando a gente vai no ato público para anunciar, ao invés do companheiro dirigente sindical, Ratinho, começar o discurso agradecendo as 99, ele vai reclamar de uma que não foi atendida. É inacreditável. É inacreditável. É lógico que vocês têm o direito de fazer reivindicação, porque se vocês não fizerem, a coisa não melhora. E todo dia tem que cobrar. O governo só funciona assim. As pessoas cobrando do prefeito, cobrando do governador, cobrando do presidente da República. Mas é importante lembrar que isso aqui ficou parado muitos anos. Muitos anos por falta de responsabilidade de governante, por falta de responsabilidade de ministro da Educação, por falta de vontade. Porque nesse país é importante você ter em conta. Por que que a USP foi criada em 1932? O Haddad é professor da USP. Aqui deve ter outros professores da USP. O que aconteceu com a USP? Por que que aqui não tinha Universidade Federal, reitora? Por que que aqui não tinha? Aqui não tem nem Universidade Federal e não tem nenhuma avenida com o nome de Getúlio Vargas, que foi o presidente que tirou os trabalhadores da semi-escravidão e deu direito aos trabalhadores. Não tem uma rua com o nome de Getúlio Vargas. Sabe por quê? Porque quando São Paulo perdeu o que eles chamam de Revolução de 32, perdeu para o governo federal. São Paulo resolveu tomar uma decisão. A elite paulista decidiu o seguinte: nós perdemos a política, mas nós vamos continuar mandando no Brasil, porque nós vamos investir na inteligência e criar a USP, que é a mais importante universidade do Brasil. E a USP formou grande parte da inteligência brasileira que governou esse país até agora. E qual era a minha obsessão? Eu sou de São Bernardo, morei lá há muito tempo, presidente do sindicato, frequentava Santander, Osasco, Guarulhos, Sorocaba. E eu ficava pensando, nenhuma cidade tem nenhuma faculdade federal. Não é possível. Não é possível. E resolvi fazer. E fizemos São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Osasco. Agora estão fazendo Instituto de Mauá, Diadema, Santos. E vamos fazer quantas for necessária, porque nós queremos nos transformar num país exportador de inteligência, exportador de commodities. Isso sim tem valor agregado nas coisas que a gente quer fazer. E obviamente que nós sabemos que tem que continuar a construção. Nós temos que pensar na moradia, temos que pensar na bolsa, temos que pensar na comida, temos que pensar no restaurante. Tudo isso está pensado. Tudo isso está pensado. Mas é importante lembrar que a galinha bota um ovo de cada vez. Ela não bota muitos ovos de uma única vez. O que é importante é que pela primeira vez vocês têm na presidência da República desse país o único presidente da República que não tem diploma universitário, e é o presidente que mais fez universidade na história desse país, é o que mais fez ensino técnico nesse país. Vocês sabem o que isso representa. E por que que eu tenho uma obsessão pela educação? É porque eu não tenho um curso universitário. Como eu não pude fazer um curso universitário, eu carrego dentro de mim uma obsessão de que o filho do povo trabalhador tem que ter o mesmo direito de todo e qualquer cidadão de estudar na universidade. Então, companheiros, eu tenho consciência do atraso desse país. Eu acho extraordinário a gente compreender o que aconteceu nesse país. Esse país nunca acreditou na educação do seu povo. Por isso é que o Brasil é o último país da América do Sul a ter uma universidade federal. O último país da América do Sul. Tem gente que não gosta que essas coisas aconteçam. Tem gente que não gosta, porque esse país achava que pobre trabalhador tem que trabalhar. Quem tem que estudar são os filhos do rico, que vão para Londres, para Chicago, para Paris, para Madrid, para Coimbra. E nós queremos é que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser dentista, passa a ser engenheira. É isso que nós queremos. Nós não queremos uma sociedade dividida pelo berço que a pessoa nasceu. O papel do Estado é garantir a todos, independentemente da religião, independente da raça, independente do time de futebol, independente da condição financeira, nós queremos garantir a todos a mesma oportunidade. Que entre numa sala de aula a filha da doutora com o filho da empregada doméstica e que estudem e disputem a vaga. É esse país que eu quero criar e vou criar. É esse país que nós já criamos. Porque eu sei de experiência própria o que é um trabalhador formado e o que é um cara não formado. Eu sei quanto ganha um peão de fábrica que não tem profissão e sei quanto ganha um peão de fábrica que tem profissão. Eu sei um peão que não tem profissão tem dentro da sua casa e sei um peão transformado tem dentro da sua casa. Essa é a dignidade que um trabalhador dá para os seus filhos quando ele consegue escapar e ganhar mais do que o salário mínimo. Isso é a situação dos trabalhadores que ganham menos nesse país. Porque é preciso acabar com esse conceito escravagista de que pobre não gosta de coisa boa. Pobre quer ir no fim da feira para pegar as coisas amassadas e mais baratas. Pobre gosta de comer mal. Pobre só gosta de carne de segunda. Pobre só gosta de se vestir mal. É mentira. A gente gosta de tudo que é bom nesse país. Então esse país tem que mudar se a gente quiser ser um país, sabe, respeitado no mundo. A gente pode construir esse país. Imagina vocês, nesse país, toda vez que se tenta fazer política social, aparece alguém dizendo, gasta demais. E eu fico perguntando, quanto custou a esse país não ter feito reforma agrária na década de 50? Quanto custou a esse país não ter feito universidade há 300 anos atrás? Por que que o Peru conseguiu fazer em 1554 e o Brasil só em 1920? E a Universidade do Brasil, que foi criada juntando várias faculdades, não era para atender o povo. Era para dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica que vinha visitar o Brasil. Tem gente da elite brasileira que não gosta que eu falo isso. Tem gente que fala, gente, não pode falar eles e nós somos todos iguais. Não é verdade, nós não somos todos iguais. Tem gente que come 10 vezes por dia e tem gente que passa 10 dias sem comer. Esse é um país que nós queremos consertar. E é por isso que a educação é investimento. Pode não gostar, mas nós vamos investir na formação de meninas e meninos desse país. Nós queremos os mais pobres, nós queremos a classe média, queremos os mais ricos sendo tratados em igualdade de condições, que vençam o melhor, mas todo mundo partirá do mesmo lugar. Não tem privilégio, não tem quebra-galho, tem oportunidade. Oportunidade. Eu sei que tem gente que fala, mas o Lula fala como se fosse ele que fizesse. Falo, porque eu me comparo com os outros. Eu me comparo com os outros. É muito estranho, do ponto de vista intelectual, que seja um presidente da República que não tem diploma universitário, que fez mais universidade, mais extensão universitária, mais Instituto Federal, e que acredita piamente que a educação é a arma mais importante para colocar o Brasil num patamar mais elevado de competitividade. Eu cheguei aqui, peguei a nossa reitora e falei, reitora, eu vi escrito os cursos que a gente faz aqui. Eu acho maravilhoso. Qualquer curso para mim é maravilhoso. Mas nós estamos mudando algumas coisas. Nas escolas técnicas agora, nós queremos curso profissional. Eu quero que o pessoal do curso técnico saia com uma profissão. Porque quando você tem uma profissão, você vai procurar emprego, o cara pode dizer, não tem vaga, mas ele pega o teu currículo. Quando você não tem profissão, o cara nem olha o teu pedido, nem olha a tua carteira. E eu tenho consciência de quanto a educação é importante para a mulher. Se as mulheres estiverem bem formadas, se as mulheres tiverem profissão, elas não vão aguentar um homem dedicado, ofendendo elas, agredindo elas, por conta de um prato de comida, porque ela vai ganhar o seu próprio sustento. Tudo isso, companheiros, é experiência de vida. Lamentavelmente, eu não consegui fazer um curso, mas eu consegui aprender. E muitas das coisas que eu sei é aprender junto com o povo, 4:30 da manhã na porta de fábrica, 1:30 da manhã na porta de fábrica, aprender com as enchentes, porque tive 5 enchentes na minha vida de 1 metro de água dentro de casa, levantar 10 horas da noite disputando espaço na sala com rato, com barata, com fezes. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é morar num quarto de cozinha com 13 pessoas. Eu sei o que é morar numa casa de 33 metros quadrados. E eu morei com a mulher, 3 filhos, 2 cachorros e uma sogra. Estou feliz. Nunca reclamei. Portanto, eu estou aqui para dizer para vocês, esta universidade vai ser motivo de orgulho, não para o Osasco prefeito, não para o Osasco mídio. Esta universidade vai ser motivo de orgulho para o Brasil. E, sobretudo, para os pais e a mãe de vocês. Vocês não sabem, mas eu sei o que o pai de vocês quer de para vocês. Não pense que o pai de vocês pensa em deixar a herança para vocês. A herança que eles querem deixar é educação. Quando vocês estiverem numa sala de aula, levem em conta isso. O que esse povo, o que um pai e a mãe quer é que o filho seja bem formado, que a filha tenha uma profissão. Porque quando o marido chega dentro de casa querendo encher o saco, cadê a camisa? Fala, vai gritar com outra. Comigo não. Eu aqui, eu cuido do meu nariz. Então, companheiros, eu vou terminar. E quero ser convidado aqui, reitora, para plantar o meu pé de jequitibá. Magnífica reitora, não escapa. Vai ter que me contar, eu venho para São Paulo um dia só para plantar meu pé de jequitibá. E vou sortear um aluno para irrigar ele. Porque também se plantar e ninguém cuidar, não dá certo. Por fim, companheiros, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu já governei esse país por 8 anos. Eu tenho consciência que foi um dos melhores momentos do Brasil. Vocês se lembram quando houve a crise de 2008, a famosa crise do subprime americano? Vocês se lembram que eu disse, a crise no Brasil vai ser uma marolinha. Muita gente zombou. E o que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. E quando eu deixei a presidência, eu vou dar só um número para vocês. Quando eu deixei a presidência, a indústria automobilística brasileira produzia 3 milhões e 800 mil carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, a indústria automobilística só produz 1 milhão e 800 mil carros. Metade do que aquilo que a gente vendia há 15 anos atrás. E assim foi tudo nesse país. Tudo. Então, muita gente fala, pô, esse Lula, ao invés de estar enchendo o saco, falando com esse povo, ele poderia estar junto com nós, jogando golfe, tirando golfe. Poderia estar junto com nós, num barco, tomando vodka em alto mar. Ele fica incomodado com vir aqui. É só você ver os comentaristas políticos, ele fica incomodado. O Lula fala demais. Ah, que bom que eu falo demais, porque todo o tempo que eu não falava. Quando eu resolvi criar um partido político, Camilo, o nosso lema era o seguinte: eu quero criar um partido político para dar vez e voz aos trabalhadores brasileiros que nunca tiveram nem vez e nem voz. E estou aqui. E não adianta tentar criar caso comigo. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. São 213 milhões de filhos que nós temos que cuidar. E só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Se a gente fizer como aquela pessoa que joga dinheiro fora por causa do cartão de crédito, a economia vai quebrar. E no meu governo não vai quebrar, porque nós temos responsabilidade de cuidar desse país. No final, companheiros, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: as pessoas que não gostam de mim, as pessoas que acham que Lula está demais, esse dia eu estou vendo vários artigos. Estou vendo vários artigos de colunista dizendo que eu estou cansado. O Lula está cansado por causa do Biden nos Estados Unidos. O Lula está cansado. Então, eu queria falar duas coisas. Primeiro, todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato. Se ele aguentar levantar 5 horas da manhã e dormir meia-noite todo dia, aí ele pode dizer que eu estou cansado. Eu quero ver quem fala que eu estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua para andar. Eu estou andando nesse país desde quinta-feira. Eu já fui a Minas Gerais, já fui a Belo Horizonte, a Contagem, já fui a Juiz de Fora, já fui ao Rio de Janeiro na Guracada, já fui a Pernambuco, já fui, sabe, a Bahia, e agora estou aqui em Osasco. Ontem eu fui a Campinas. E amanhã, domingo à noite, eu viajo para Bolívia para participar do Mercosul. Vou lá primeiro no Paraguai, depois. Então, quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa. E, portanto, não adianta tentar atrapalhar minha vida. Não adianta tentar prejudicar o Haddad, prejudicar o Camilo. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência que eu não sou eu. Eu sou vocês. Eu sou vocês. Então, é isso que dá força para a gente consertar esse país. Estejam certos. Nós vamos consertar o país. O Haddad foi o melhor ministro da educação do meu país. Agora, o Camilo tem que ser melhor do que ele. O Paulo Teixeira tem que ser o melhor ministro. Porque nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar e temos que trabalhar. E a todos vocês, por favor, não pare de reivindicar. Não pare de levantar o cartaz de vocês, porque isso é oxigênio para quem é honesto e trabalha por esse país. Um abraço, gente. Felicidade ao Osasco e ao povo de Osasco.